tristeza e escuridão, cheios de problemas e dificuldades, a primeira coisa que se nos pede é não perder a alegria. Sem alegria, a vida se torna mais difícil e dura. O Senhor está contigo, diz o anjo a Maria. A alegria que somos convidados não é o otimismo forçado, nem um auto-engano fácil. É a alegria interior, que nasce em quem enfrenta a vida com a convicção de quem não está só. Uma alegria que nasce da fé. Deus nos acompanha, nos defende e busca sempre nosso bem. Podemos queixar-nos de muitas coisas, mas nunca poderemos dizer que estamos só, porque não é verdade. Dentro de cada um, no mais profundo do nosso ser, está Deus, nosso Salvador, e Maria, Mãe de Jesus, que nos lembra hoje, repete para nós a palavra que ela ouviu do anjo: alegra-te, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E esta é a nossa reflexão de hoje, do Evangelho de Lucas.
Serei a mãe do Salvador. 2:13, horário de Brasília. E vamos agora para os melhores momentos. O que acontece durante o dia, a gente também fica sabendo na madrugada. No encontro com Maria Gil Brasil, Frei Jonas Nogueira, né, da Academia Marial, para uma conversa sobre a beleza da esperança mariana. O Frei nos conduz, né, a contemplar Nossa Senhora como aquela que, mesmo diante das maiores provações, permaneceu firme na confiança em Deus. Vamos conferir então essa participação agora aqui nos melhores momentos.
Para bem iniciarmos, Frei, é a Imaculada Conceição de Maria no contexto do Advento, o que significa para a Igreja celebrar hoje, em nossos dias, esta solenidade?
Eu gosto dessa pergunta, meu irmão Gil, porque as pessoas acabam pensando que a solenidade da Imaculada Conceição é como se fosse um parênteses dentro do tempo do Advento, né? Você muda a cor litúrgica, você canta o Glória, então você abre um parênteses litúrgico de solenidade. E sim, é de fato uma celebração que destaca no conjunto das quatro semanas do Advento, mas está, como você já nos intui na tua pergunta, no espírito do Advento. Porque se nós tomamos a palavra Advento, que significa vinda, a figura da Mãe do Senhor é uma figura fundamental nessa compreensão da vinda do Senhor. A gente lembra que no Advento são lembradas três grandes figuras, né? Pensando no conjunto dos domingos: os profetas, João Batista e a figura da Mãe do Senhor. Então, quando nós lembramos a Mãe do Senhor como figura da espera, aquela em quem, né, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, trazer nesse período a lembrança da Imaculada Conceição é dizer que Deus, no seu amor infinito por Jesus, por seu Filho e a todos nós, pelo Espírito Santo, fez de Maria a mais excelsa morada para acolher o seu Filho Jesus. Então, a partir de Maria, nós olhamos para toda a humanidade. Em Maria, toda a humanidade foi feita a casa do Senhor, a morada do Senhor, para acolher o Verbo que se fez carne em Maria, se fez história na nossa vida de toda a humanidade. Então, trazer essa nota, não é? Unir a Imaculada Conceição com o tempo do Advento é pensar no amor de Deus que preparou a vinda do seu Filho Jesus para que nós pudéssemos o acolher com total pureza de coração, disposição de espírito.
E, Frei, uma coisa interessante aqui no nosso país, que não é feriado, né? O dia 8, dia da Imaculada Conceição. Mas também algumas cidades é feriado por causa da inauguração da sua cidade, fundação da sua cidade. Mas a participação do povo no dia da Imaculada Conceição nas celebrações litúrgicas é uma participação, assim, bem efetiva mesmo, né?
É interessante que a gente se pergunta, não é? Do amor do povo brasileiro pela Imaculada Conceição. Que aqui a gente lembra das nossas raízes históricas, a Península Ibérica, que colonizou o Brasil, colonizou a América Latina, era devota à Imaculada Conceição. Então nós herdamos da tradição franciscana, tem Maximiliano Maria Kolbe nos confirmando isso, da tradição franciscana a devoção à Imaculada Conceição, da tradição da Península Ibérica a Imaculada Conceição. E isso se torna tão importante para nós que, inclusive, a padroeira do Brasil é a Imaculada Conceição Aparecida. Então, o mistério imaculista está na nossa história enquanto povo brasileiro, enquanto povo latino-americano. Esse sinal de Deus, de vida, da plenitude da graça em Maria para todos nós, é algo muito nosso mesmo, que toca a nossa espiritualidade cristã, a nossa devoção.
E como a pureza de Maria, Frei Jonas, preservada desde a sua concepção, reflete a esperança da humanidade, inclusive na salvação, que é o desejo de todos nós que procuramos esse caminho de consagrados à Imaculada.
Eu acho muito bonito, porque quando nós lemos o Apocalipse, o livro de Gênesis, nos é dito que o jardim, o paraíso, ficou fechado. Um anjo guardou a porta do paraíso. Mas jamais com essa expressão foi dito que o paraíso foi perdido. Ele ficou guardado no mistério de Deus, no coração de Deus, como um sonho. Só que sonho de Deus é realidade. A realidade do sonho de Deus, o paraíso nunca se perdeu da humanidade. Então Maria é o paraíso conservado desde o primeiro instante na eternidade do querer de Deus. O paraíso é a Virgem Maria. E esse paraíso, esse sinal de pureza, essa palavra de Deus que serve, serviu para tudo que foi criado, serve para Maria, que ele vê que tudo é bom, é um princípio de preservação, é um princípio de vida para todas as coisas. Se o paraíso não foi perdido, ele foi conservado, guardado na pessoa da Virgem Maria, nós tomamos, a partir da pureza da Santíssima Mãe de Deus, um tipo de otimismo muito particular, que é o otimismo dos cristãos, das cristãs, é um otimismo da Imaculada Conceição, em que a gente sabe que a graça de Deus, a graça original, foi a primeira palavra, e se em Deus foi a primeira palavra, ela também será a última. Maria é a testemunha mais privilegiada disso, e nós cremos nisso, cremos nessa presença da graça de Deus como a força que tudo transforma. Por isso esse dizer Imaculada Conceição é refletir, né, trazer um princípio de esperança para a nossa vida.
Estamos conversando com Frei Jonas Nogueira sobre a Imaculada na Esperança. E estamos vivendo, Frei Jonas, o jubileu da esperança. E de que maneira a figura de Maria, como sinal de esperança, pode inspirar os cristãos na espera do Senhor que vem?
Eu acho muito bonito que uma das expressões da celebração da misericórdia que o jubileu traz consigo é a questão da porta santa, ou das portas santas, pensando a partir das dioceses. A porta santa é o Senhor, né? Jesus disse, eu sou a porta. Então, ele é a porta que quer distribuir na sua infinita bondade a misericórdia. Então, celebrar o jubileu da esperança e pegar essa imagem da porta, que é o Senhor Jesus, é celebrar a misericórdia, celebrar essa esperança. E aí nos perguntamos pela figura da Virgem Maria. E aqui nós alcançamos um princípio que norteou a Mariologia em todos os tempos. Norteia a Mariologia, norteia a devoção mariana. Maria em tudo nos aponta para Jesus. Então quando nós celebramos o jubileu da esperança com a mãe daquele que é a esperança, a Imaculada Conceição, ela nos aponta para seu filho Jesus. Então, o lugar da devoção mariana é o lugar que nos conduz ao Senhor Jesus na liturgia, na celebração da palavra, no lugar do sacramento da reconciliação, no cuidado para com os pobres e sofredores. A figura da Virgem Maria é aquela que caminha conosco em direção ao seu filho Jesus, construindo esperança a partir da esperança que recebemos no Senhor Jesus, ele que é a porta que nós atravessamos, porque nos sentimos e nos sabemos mergulhados no mistério de Cristo.
Frei Jonas, mas durante esses, em especial nas duas primeiras semanas do tempo do Advento, a gente ouve muito palavras apocalípticas, né? De fim de mundo, de enchentes, de desastres e tantas outras coisas que dá até um certo medo. E como a Imaculada Conceição de Maria nos ensina a viver a esperança nesses tempos incertos, Frei Jonas?
É interessante, não é? Como é que a leitura muda no evoluir das gerações, não é? Os primeiros cristãos, quando tomavam a literatura apocalíptica, que ela é muito maior, nós sabemos disso, que o livro do Apocalipse, ela começa lá, por exemplo, com Daniel, atravessa o Novo Testamento e chega ao Apocalipse. É curioso, porque eu também tenho esse sentimento, meu irmão. Às vezes a gente olha assim, meu Deus, né? Vai tudo acabar em catástrofe, né? E é curioso que eles tinham um sentimento contrário ao que nós temos hoje. Eles olhavam aquela realidade e falavam assim, tudo que está escrito aqui nós estamos vivendo, esse é o tempo que estamos vivendo, o Senhor que virá é o Senhor que foi amoroso com seu povo desde sempre, Deus não muda, o amor de Deus não muda. Então eles tomavam essas imagens, essas profecias, não no sentido de tomados por um medo, mas tomados de uma felicidade muito grande, porque aquela realidade será transformada no amor de Deus Pai por Jesus, no Espírito Santo. Então, aquilo que para nós, né? Eu conheço uma pessoa que há pouco tempo, até lembrei dela agora, ela falou assim: Frei, eu não leio o Apocalipse, eu fico com medo. Eu falei assim: não, não é para ter medo, é justamente para a gente se encher da mais verdadeira esperança de que Deus irá tudo transformar no seu amor. Ele já está fazendo isso. Se a gente, a participação da missa na Eucaristia já é o Senhor tudo transformando em nós no seu amor. Mas ele irá, no último dia, que não sabemos quando, de modo definitivo, tudo transformar no seu amor. Não será catástrofe, será a mais plena expressão do poder de Deus, que é o amor de Deus. Então a gente tem que se alegrar com esses textos, né? É uma linguagem cifrada. Então, nessa linguagem cifrada de um tempo de cristãos perseguidos, encontrar a esperança do poder transformador de nosso Senhor.
E a realidade da perseguição também acontece em nossos dias, né, Frei? Também há muitos cristãos que são perseguidos pelo seu amor e pelo seu testemunho de vida, né? Em nossos dias também, né, Frei?
Exato, são vários os tipos de perseguições, né? E aí, nesse sentido, o Apocalipse, ele é uma mensagem muito clara. Porque quando uma pessoa, por questões religiosas ou questões da justiça, do reino de Deus, experimenta a perseguição por aquilo que é justo, por aquilo que é honesto, ela experimenta o fim de um mundo. Esse fim de um mundo marcado por uma experiência de opressão, de perseguição, é invadido, no bom sentido, pelo Espírito Santo, de uma esperança. A última palavra pertence a nosso Senhor Jesus Cristo, não pertence ao opressor, não pertence ao violento, pertence a Jesus, que é o Rei da Paz, e que numa situação de perseguição, o próprio Espírito manifestará em nós, nos dará palavras sábias, nos dará a força dele mesmo, não para que a perseguição desapareça, mas para que a gente permaneça firme no testemunho do Senhor Jesus até o fim, que nos ama infinitamente e não nos abandona jamais.
Frei Jonas, o senhor falou dos profetas no Antigo Testamento, essa questão que viam, tinha uma visão diferenciada da questão apocalíptica, mas em Maria, falando já no Novo Testamento, em Maria, como que existe algo concreto em que ela nos leva a acreditar e ter certeza dessa esperança?
Olha, Maria é, como diz o Papa Francisco, o sinal mais elevado, a testemunha mais qualificada da esperança cristã. Se a gente toma alguns tópicos, né, pensando os mais globais na vida de Maria, a gente toma, por exemplo, a concepção virginal, uma virgem que concebe. Aqui tá muito além de uma mera subversão biológica. Aqui está dizendo que o Espírito Santo, que a força é a fecundidade em Maria, ele é capaz de fazer a vida brotar de uma virgem. Então, se a vida pode brotar de uma virgem, Maria testemunha para nós que o Espírito Santo pode fazer brotar vida nas realidades mais terríveis da nossa história. Às vezes, conversando com mães cujos filhos estão envolvidos com drogas, a gente vê esse princípio mariano em cada mãe. Elas em momento algum duvidam da cura de seus filhos. Então esse é um princípio mariano, esse é um princípio do Espírito Santo, dizendo que por estarem com Maria, por viverem muito perto da mãe do Senhor, elas não perdem a esperança, porque elas sabem que o Espírito faz suscitar vida em todos os lugares. Ele é Senhor que dá a vida, né, como rezamos no credo. Então Maria testemunha isso, começando pela concepção virginal. Mas se a gente olha toda a vida da mãe do Senhor, que de mãe se fez discípula, bodas de Caná, ela testemunha o querer de Deus de tudo transformar em plenitude, em liberdade, em felicidade. Testemunha ao pé da cruz a dor da mãe do Senhor ali. Ela com o seu filho, ela nos testemunha que ela não é ausente nos sofrimentos de todos nós. Ela está ainda ao pé de cada cruz do ser humano no seu sofrimento. Está em Pentecostes com a igreja, ela é mãe da igreja, mãe na igreja do Senhor. Então toda a vida de Maria é um sinal do testemunho, é um testemunho de esperança, porque toda a vida de Maria nós vemos a força do Espírito Santo que consagrou a Virgem Maria como seu lugar, como se Maria, dizendo a todos nós, Maria é o sacrário do Espírito Santo. Então ver Maria, olhar tudo aquilo que recebemos dela nas escrituras, é ver a força do Espírito, que é uma força de vida, é uma força de esperança.
E assim, Frei, queremos agradecer a sua participação.
É um privilégio participar dessa obra, conversar com você, Gil, com nossos irmãos e irmãs Milites, e que o coração de Jesus vença no coração de todos nós pela Imaculada Conceição.
Já não tenho forças pra lutar. Me ajude a levantar, Mãe do Senhor, nosso Redentor. Rogai, ó Mãe, por nós pecadores. Que sejamos dignos das promessas daquele que nasceu no vosso ventre. Jesus disse: eis aí o teu filho, e nos presenteou sua mãe. Eis aqui os filhos teus, foi de ti que ele nasceu. Mãe, cuida de mim como cuidou de Jesus até a cruz. Intercede, mãe, nós pecadores, para que sejamos dignos das promessas daquele que nasceu no vosso ventre. Ele disse: eis aí o teu filho. Sentiu sua mãe. Eis aqui os filhos teus, foi de ti que ele nasceu. Mãe, cuida de mim como cuidou de Jesus até a cruz. Até a cruz.
intercede, mãe.
Nesses dias de advento, tempo em que esperamos com ansiosa alegria a vinda de Jesus Cristo, podemos refletir e aprender com Maria a entregar toda a nossa vida a Ele. Aprendamos com a Mãe de Deus a caminhar no silêncio e na pureza para que o nosso coração possa receber o verdadeiro amor do menino Jesus, que vem para dar sentido à nossa existência.
Sabia que você pode ter direito ao kit gratuito da Nova Parabólica Digital? Siga antenado. Faça a troca o quanto antes para não ficar sem sinal. Ligue 0800-729-2404 e informe seu CPF.
Só em Deus minha alma está tranquila, porque dele vem a minha salvação. Somente ele é minha rocha e minha salvação, minha fortaleza. Jamais serei abalado. Salmo 61.
Este mês, sua revista dá lugar a um presente cheio de fé, o calendário 2026 da Milícia da Imaculada. Cada página traz imagens que tocam a alma e reflexões que iluminam o coração. Que seu ano novo seja vivido na doce companhia de Jesus e Maria. Acesse miliciadaimaculada.org.br e saiba mais. Revista.
Sintonize a TV Imaculada na Nova Parabólica. Digite 321 e desfrute da nossa programação. Para quem ainda usa a antiga, migre para a nova e tenha acesso ao nosso canal. É a evangelização ampliando seus horizontes.
Neste tempo de advento, prepare o seu coração para acolher aquele que vem. Na sexta-feira, 5 de dezembro, direto da Sala Paulo VI, o Papa Leão XIV participou da primeira meditação de Natal, conduzida pelo padre Pasolini, pregador da Casa Pontifícia. Com o tema A Parúsia do Senhor, uma esperança sem hesitação, o padre Pasolini recorda que perceber a falta de paz e o ritmo acelerado da vida não basta para transformar o coração. É a graça de Deus quem nos liberta do pecado e da morte, abrindo-nos ao verdadeiro sentido da esperança cristã.
Não andarilho sem rumo, mas sentinelas que na noite do mundo mantêm humildemente a sua fé para ver a luz, capaz de iluminar todo homem. Padre Roberto Pasolini, pregador da Casa Pontifícia, acompanha-nos numa viagem que o tempo do advento se torna uma oportunidade para sermos peregrinos rumo a uma pátria, em um caminho marcado pela esperança que tem como horizonte a salvação. A primeira de três meditações previstas sobre o tema, aguardando e apressando a vinda do dia de Deus, centra-se na parousia do Senhor e introduz em um mundo singular a conclusão do jubileu da esperança. Na manhã desta sexta-feira, na presença do Papa, o pregador da Casa Pontifícia enfatizou que perceber a falta de paz ou a eficiência que domina a vida não basta para converter o coração. O que é necessário é a graça de Deus que nos liberta do pecado e da morte. O advento, sublinha o Capuchinho, é o tempo em que a igreja reacende a esperança, contemplando não só a primeira vinda do Senhor, mas sobretudo o seu regresso no fim dos tempos. É o momento em que somos chamados a aguardar e ao mesmo tempo apressar a vinda do Senhor com vigilância serena e diligente. Parousia é um termo usado 4 vezes pelo evangelista Mateus no capítulo 24 com um duplo significado, presença e vinda. Jesus compara a expectativa de sua vinda aos dias de Noé antes do dilúvio universal. Eram dias em que a vida seguia normalmente e em que Noé sozinho construiu a arca, o instrumento da salvação. Sua história levanta questões essenciais para a compreensão do que o homem moderno precisa reconhecer. Diante de novos e complexos desafios, a Igreja é chamada a permanecer um sacramento de salvação em uma era de mudanças. A paz, enfatiza o padre Pasolin, permanece uma miragem em muitas regiões, até que antigas injustiças e memórias feridas sejam curadas, enquanto na cultura ocidental o senso de transcendência é enfraquecido, esmagado pelo ídolo da eficiência, da riqueza e da tecnologia. O advento da inteligência artificial amplifica a tentação de uma humanidade sem limites e sem transcendência. Perceber não basta. É preciso conhecer a direção para a qual o reino de Deus continua a se mover dentro da história, retornando à capacidade profética do batismo. Perceber a graça de Deus, esse dom da salvação universal que a Igreja humildemente celebra e oferece, para que a vida humana seja libertada do fardo do pecado e do medo da morte. Uma graça a qual os ministros da Igreja não podem se habituar, correndo o risco de se familiarizarem tanto com Deus a ponto de o tornarem como óbvio. Assim, tomamos consciência do mistério de um Deus que continua diante de sua criação, com confiança inabalável, aguardando dias melhores. Dos estúdios da Rádio Vaticano em Roma, Silvanei José.
Vendas de Natal devem injetar quase 85 bilhões de reais na economia brasileira este ano. Esta é a data mais importante para o varejo brasileiro e este ano deve levar 76 de cada 100 consumidores brasileiros às compras, num total estimado de cerca de 124 milhões de pessoas.
As vendas de Natal devem injetar quase 85 bilhões de reais na economia brasileira este ano. Essa é a data mais importante para o varejo brasileiro e em 2025 deve levar 76 de cada 100 consumidores brasileiros às compras, num total estimado de cerca de 124 milhões e 300 mil pessoas. Os dados são de pesquisa realizada pela CNDL em parceria com o SPC Brasil. Em média, cada consumidor pretende comprar 4 presentes no Natal, número que aumenta para 5 entre as classes A e B. Filhos devem ser os mais presenteados. Entre os entrevistados, 58% disseram que vão presentear filhos e filhas. Depois, na lista dos que vão receber presente, aparecem com mais frequência as mães, os cônjuges, os pais e os irmãos nesta ordem. O valor médio dos presentes deve ficar em R$ 174. As roupas lideram as intenções de compra, seguidas por perfumes e cosméticos, calçados, brinquedos e acessórios. Mas 4 de cada 10 consumidores já substituiu ou pretendem substituir os presentes materiais por experiências, como viagens, jantares, passeios ou shows. Mesmo com o avanço das compras online, as lojas físicas ainda devem ser o principal canal de compras neste Natal. Além disso, a pesquisa indica um consumidor um pouco mais cauteloso. 8 em cada 10 vão comparar preços antes de fechar o negócio. E na hora de pagar, o Pix lidera como meio preferido, seguido do cartão de crédito. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Obrigada por acompanhar a programação da Rede Imaculada de Comunicação. Paz e bem, salve Maria Imaculada.
A Igreja no Rádio.
Horas 2:42, horário de Brasília, e daqui a pouquinho às 3 horas rezaremos juntos o terço da Divina Misericórdia. Agora vamos ouvir também Dom Fernando Figueiredo refletindo sobre a palavra de Deus aplicada no nosso dia a dia no verdadeiro caminho de luz.
Bênçãos e graças do bom e misericordioso Deus. Glorificamos Jesus, Senhor. Sob a vossa proteção, nossa vida, nossa família, nosso trabalho. Os que moram, convivem e trabalham conosco, Senhor. Senhor Jesus, protegei-nos dos assaltos, incêndios e sequestros. Livrai-nos de todo tipo de violência, da calúnia, da difamação. E afastai para longe de nós as pragas, a pandemia, todos os males físicos, psíquicos e espirituais. E por isso nós nos dirigimos a Santo Antônio e pedimos a sua bênção. essa bênção tão poderosa de Santo Antônio, essa oração a São Francisco, essa oração a Santo Antônio, dirigimos unidos, dizendo, eles rezam pelos enfermos e pelos doentes. Enfermos, sempre repito, os que estão inseguros, sofrendo traumas, deprimidos, depressão, estressados, angustiados, ansiosos, isso é enfermidade. E pelos doentes, é essa bênção, pelos enfermos, pelos doentes, essa oração, Altíssimo Senhor e meu bom Jesus, vós realizais maravilhas em nossa vida, por intercessão de Santo Antônio, por intercessão de São Francisco de Assis. Santo Antônio e São Francisco, intercedei por nós, para que Jesus, nosso Salvador, permaneça com a sua força presente junto de nós, na saúde e na enfermidade e doença. Santo Antônio São Francisco, olhai esse meu corpo cansado pelo peso das enfermidades e da doença, concedei-me a força necessária para suportar os incômodos e as dores da vida. Santo Antônio São Francisco, agradeço a vossa intercessão. Convosco louvo e suplico que o Cordeiro de Deus sem mácula, imolado no altar do Calvário, Jesus Cristo, ele tenha piedade, tenha misericórdia de você, meu irmão, de você, minha irmã, de mim e de todos os que sofrem. Santo Antônio, São Francisco, livrai-nos de todas as enfermidades e doenças. Dai-me a graça de trazer na alma, eu te peço fervorosamente, na minha alma, no meu interior, no meu coração, trazer as cinco chagas de Jesus, as marcas dessas chagas. De São Agostinho, é a caridade de Jesus presente em nós, presente na nossa alma, para que assim possamos sentir o amor sem medida que abrasou o coração de Jesus e o levou a suportar a dolorosa paixão por todos nós pecadores. Jesus, Jesus, Filho de Deus, essas cinco chagas na nossa alma, na minha alma, este amor sem limites, eu peço na intercessão de Santo Antônio, na intercessão de São Francisco. Santo Antônio e São Francisco, estendei vossas mãos abençoadas sobre nós, enfermos e doentes, para que, libertados de todas as enfermidades e doenças, sejamos presença da luz, onde há trevas, presença da compreensão, onde há desconfiança, presença do amor, onde há ódio e indiferença. E por isso, Santo Antônio e São Francisco, rogai por nós e abençoai cada um de nós. Eu abençoo você. Nessa relíquia de São Francisco de Assis, certo modo, sua presença entre nós, o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor vos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. São Francisco, Santo Antônio, rogai por todos nós. E a bênção agora de Santo Antônio é essa bênção salvadora, libertadora, que queremos receber, não é verdade? Por isso, a nossa vida é esta. As futilidades outras são futilidades fugazes, transitórias, efêmeras, não é verdade? Mas o que vem de Deus, não. E vem de Deus é o seu amor, seu carinho e esta cruz redentora e salvadora. E chegando em casa, ou você estando com seus filhos, faça na testa deles também. Porque isso se prolonga. Eu faço em você e você faz em cada um. Não é verdade? Afastem-se todos os males físicos, psíquicos e espirituais. Santo Antônio, São Francisco, rogai por esta minha irmã, por este meu irmão.
Desta família de fé. Retorne e continue esta missão conosco. Ligue 11-4397-6500 e reative o seu cadastro. No tempo do advento, somos convidados a viver com mais alegria, porque estamos próximos do cumprimento do que Deus nos prometeu. Os evangelhos desses dias nos preparam diariamente para o nascimento do menino Jesus.
que o nosso coração esteja pronto para recebê-lo e receber também a alegria do Natal, que como Maria possamos amar e acolher o menino Jesus.
Dezembro e com ele um presente especial para você, Milite. O calendário 2026. Lindo, espiritual e repleto de conteúdo e imagens que vão deixar seus dias repletos de paz. Que cada mês renove seu coração no amor de Jesus e na ternura de Maria. Revista,
oh, exultem de alegria por causa de ti, todos os que te procuram. Os que amam tua salvação digam para sempre: grande é o Senhor. Salmo 39.
Caríssimos Milites, é com muita alegria que estou aqui agradecendo no meu nome, no nome de toda a obra, e sobretudo refletindo em você a alegria de Nossa Senhora de São Maximiliano Kolbe, por esta obra que fez sorrir tanta gente, que desbloqueou tantos corações, que abriu os olhos a tanta gente, que abriu um caminho novo, que realmente encontrou Jesus, a nova vida. Você é o responsável por isso, você colaborou por isso. Portanto, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Nossa Senhora, obrigado. Sinta a alegria dessa doação e continua, continua. A obra agora é tua. Nossa Senhora colocou nas tuas mãos. Vamos juntos. O mundo precisa de amor, de ternura. O mundo precisa de alguém como você, Milite, que possa ajudar essa obra. Teu nome agora está para sempre no coração de Jesus e de Nossa Senhora. Muito obrigado, Deus e Pai, por isso. Receba com amor e alegria a bênção de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo e a proteção de Nossa Senhora. Salve Maria Imaculada.
Amparo, e sou o resgate.
3 horas, horário de Brasília.
Espiritualidade no ar. A Igreja no Rádio. É tempo de confiar nossas intenções ao coração de Jesus. Reze agora conosco o Terço da Misericórdia.
Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. E vamos juntos em oração. Eu sou Robson Cardoso. Muito bom dia. Na técnica de som, Rivaldo Chagas. Rezemos com fé, confiança e esperança, meu irmão, minha irmã, por você, por suas intenções, por todos os nossos irmãos e irmãs em oração conosco. Amém. E juntos rezemos com todos os milites colaboradores desta obra de Maria, pelo Frei Sebastião Benito Coelho, pelas vocações na igreja, pelos vocacionados, por todos os nossos irmãos e irmãs necessitados. Amém. E juntos rezemos também pelas intenções de todos que estão entrando em contato através do telefone, da internet, das redes sociais, participando conosco, participando deste momento de oração. Pedimos com fé, confiança e esperança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Professemos nossa fé, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
4397-6520 para você participar ao vivo com a gente, DDD 11 4397-6520. Nosso WhatsApp, DDD 11 98904-3747. Mande sua mensagem, vamos juntos em oração, pedir e rezar por todos os nossos irmãos também mandando aqui mensagem, entrando em contato com a gente. Edgar João de São João, São Sebastião, né, do Oeste. Oi, Edmar, Deus abençoe você e toda a família por suas intenções, rezemos também, obrigado, viu? Também pede orações. E vamos rezar também por Review Alves, de Natal, Rio Grande do Norte. Review, bom dia. Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe. Em oração por você e toda a família. Rosimeire Inácio, de Indianópolis, no Paraná. Deus abençoe Rosimeire Inácio, toda a família. Saúde, paz e proteção. Amém. Pelo filho Augusto, pede oração, a libertação dos vivos.